Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. 1919-20 Noite Admirável. Nas águas mansas da baía o luar alastrava em esteira trêmula. Vultos negros de navios destacavam-se na sombra, com as lanternas altas, vizinhas das estrelas. Na fortaleza luziam focos opalescentes. Longe estendia-se a iluminação do litoral fronteiro. Um barco, todo nelas abertas, deslizava. De repente entrou na zona iluminada e resplandeceu. Raro em raro um bonde passava com rumor, apitos trilavam e um murion da ona praia era suave como um respirar tranquilo. As velas crepitavam, e como o silêncio se fosse tornando incomodo, o mulato mais ousado rompeu. A gente vai indo. Quem diria? Parece que foi ontem que vosmecês nasceram. Eu ainda estou vendo Nhá Violante de vestido curto, puxando estica com um nhocinho por causa de brinquedos. Nem vosmecês se lembram. Também eram tão pequeninos, e ela, coitada, contendo um contendo outro para não brigarem. Parece foi ontem. Violante ouvia com a cabeça inclinada ao ombro. Paulo falou lentamente. Tu nem te lembravas de uma mede, em Violante. Ela fitou os olhos no mulato e murmurou.
Quávrio.
Nem por isso?
É, porque vosmecês está me vendo de noite.
Ui, passando a mão na polpa da gaforinha, cabelo branco aqui é mato. Vosmecê, sim.
É que está uma mocena de pancas.
Ou hoje, quando dei com vosmecê palavra, até duvidei. Querias encontrar-me ainda de vestido curto, brincando com bonecas.
Oi, Azinha, a gente fica com as pessoas no coração. Eu, quando falava em vosmecê, só vi a menina que conheci no tempo do velho. De repente sai diante de mim um pedaço de moça quase da minha altura. Fiquei tonto palavra. E que faz você, Med? Eu lhe Azim, cachipuchimbando tristezas. Nem todo mundo é feliz como vosmecê.
Feliz, hein? Acho que sou feliz. Uai. Que mais então? Cada um sabe de si e Deus de todos. Isso é que é verdade. Sentenciou a vizinha, e a conversa generalizou-se. Pouco a pouco a morta foi se tornando esquecida. Entretidos com a Lestrade. Só de quando em quando um ou outro lançava os olhos para o seu lado a ver-se, havia necessidade de cortar um morrão às velas ou de arranjar o lenço que o vento, por vezes, levantava. Um carro parou para a porta e a criada de Violante desceu com um embrulho. Era o vestido que ela pedira ao amante. A senhora precisa de mim.
Não, pode. Vai e vê lá aquilo.
E levava a criada, como que a expulsava para que não tivesse tempo de ver a pobreza de onde ela saíra.
A casa dos seus.
Como a rapariga levantasse pelo impenente o lenço que encobria o rosto da finada, ela pareceu envergonhar-se da própria morta e despachou a mais apressada. Vai.
Deus lhe deu o reino do céu.
Ai, sussurraram as duas mulheres. Já na rua a criada perguntou. Foi o carro curtiu com estrépito na rua calada e deserta. O Violante não resistiu à fadiga e adormeceu recostada ao sofá. Mamede, a pretexto de arranjar cigarro, saiu. Paulo rondava o cadáver, mas como a mulata fosse ao interior da casa, seguiu-a disfarçadamente, deixando a vizinha de guarda ao corpo. Quando Ritinha o sentiu, voltou-se. Que é que o senhor vem buscar atrás de mim? Você fica comigo ou não? Interpelou sempre ambos.
Sei lá, mas agora é que o senhor quer tratar disso.
Vá para a sala.
Não, eu quero que tudo fique decidido já.
Mamede está aí. Ele há de querer continuar contigo e eu não estou disposto.
Escolhe, ou ele ou eu.
Já disse que temos muito tempo.
Não, não, a mulata quis passar, ele tomou com a Troia à frente. Hás de dizer.
Oh, meus,
que homem.
Pois o senhor nem respeita o corpo de sua mãe, que tem uma coisa com outra.
Tu o que queres é fugir, mas eu não sou tolo.
Amigando-se, sussurrou. Somos agora nós, és a dona da casa, senhora de tudo. Eu quero resolver a minha vida. Se ficas comigo, continuo aqui, se não vendo tudo isto e tomo um quarto.
Pois deixa a casa como está.
Ficas comigo, fico.
Então sim.
E Mamed?
Como há de ser?
Como há de ser?
Eu de não quero mais saber de salagem, que estou muito bem.
Isso fica por minha conta.
Mas vá lá para a sala, sua irmã pode acordar, essa mulher do lado tem uma língua muito comprida.
Verdadeiramente Ritinhi hesitava entre os dois homens, um atraía pela vida aventurosa, de ousadia e troça. Sentia-o forte e lembrava-se, com saudade, dos dias felizes que passara com ele quando, com um pouco de dinheiro, entrava a alegria em casa. Tinha orgulho em ser dele, um valente de fama, chefe de malta temido. O outro era um fraco, mas dispunha de recursos,
podia garantir-lhe a tranquilidade e adorava. Precisava cuidar de si. Depois, se tivesse um capricho que custava. Não fora amante de Paulo enquanto vivera com Mamede. O mulato não a estimava. Se a estimasse, não teria procedido como procedera. Um brigador como ele que, por qualquer coisa, puxava a navalha depois de tanto rondar a casa. Nem prosa. E a mulata se sentia-se melindrada com a submissão do amante e preferia, talvez, que ele a houvesse maltratado, ferido, ameaçado com armas àquela quieta, resignada condescendência com que se portara. Assim que se arranjasse. Quando tornou à sala violante que despertara, estava à janela olhando o mar, tremulamente de luzes. Paulo contemplava o corpo e a vizinha, acaçapada na cadeira, a cabeça descaída, a boca aberta, dormia com um silvo nasal. A hora do enterro, quando fecharam o caixão violante, que se vestira de preto, um rico vestido de gorgorão, rebrilhante de vidrilhos, teve uma crise de lágrimas beijando desesperadamente a face lívida, as mãos engelhadas da finada. A vizinha arranjava as flores, a mulata ainda compunha o vestido russo acomodando-o. Mamede apanhava as duas coroas, uma pobre, de flores de pano, lembrança de Paulo, outra, e que viera com o caixão de biscuite, com largas fitas roxas onde, em letras de ouro, a filha mandara colar a sua saudade eterna. Quando o homem da véspera, todo de preto, oriuntou de um com pé e entrou com liedade, indo direito à violante. Tanto que ela o sentiu, logo calou os gemidos e, erguendo a linda face, perguntou tristemente, veio o carro.
Tá aí, chinco meguinho.
Tá a teu gosto. Ela lançou um olhar ao caixão que Mamede ia fechando, muito bom. Não sei como tinha de agradecer tanta bondade. E olharam-se com ternura. Eu queria acompanhar, mas é a minha hora de trabalho, depois. E sorriu um triste sorriso em quem que havia a leve sombra de uma contrariedade. Oh, já fizeste tanto. Todos esperavam por eles e oravam imóveis calados. Paulo afim adiantou-se. Vamos, violante. Ela pôs-se de pé, choramingando, com um lenço nos olhos. Mamede saíra à porta e dois homens entraram para ajudar a levar o caixão. Paulo, atarado, voltou estendendo a mão à irmã. Esperas aqui? Não, com muita dor de cabeça. Então, Deus. Abraçaram-se longamente. E aparece Paulo. Vai lá. O homem corroborou. Quando quiser. Tem uma casa às ordens. Sem cerimônia. Ele agradeceu comovido e o, como passasse perto de Ritinha, que retirava os castiçais da mesa, sussurrou. Até logo. Olhou em torno apressado procurando alguém. Que é da senhora. Já foi, disse Ritinha. Então até a volta e, chamando Mamede, meteu-se com ele no único carro que havia para acompanhar o enterro. E o féretro partiu. Violante lançou um derradeiro olhar à casa e, pondo o chapéu ao acaso, falou a Ritinha. Fica aí um vestido meu. Mando buscar logo mais. E saiu apressada, como a fugir daquela miséria onde a morte deixara o seu fortum funéreo, feito do misto de aroma de flores fanadas e do cheiro aborrecido das velas de cera. O homem despediu-se dela à porta do cocô-pé que partiu. A mulata ficou a remorder-se de fúria, abriu a janela e explodiu. Grosseirona! Quem sabe se eu sou criada? Uma vagabunda e tão cheia de empáfia. Comigo não. A vizinha apareceu janela e a mulata desabafou. A senhora já viu? A tal sujeitinha. Nem para agradecer o que fiz pela mãe. Como se eu tivesse obrigação. Já foi, com o amigo. Ah, minha senhora. Essa gente. Enquanto está por cima é assim. Presunção até o diabo dizer basta. Mas também dura pouco. Eu é que nunca fui orgulhosa. Calou-se, como recolhida às recordações do seu tempo de fastígio. De repente, tomando ao acaso. E a senhora pensa que ela sentiu alguma coisa. Tudo fingimento. Isso sei eu, vi. A pobre da velha é que se foi, coitara. Ora, antes assim. Depois de um silêncio, a vizinha, lançando os olhos ao azul, ao mar luminoso, disse extasiada. Foi com um dia lindo, muito bonito. Calaram-se d'olhos alongados, contemplando o mar azul palhetado de sol. Foi a mulata que interrompeu o êxtase. Bom, logo. Volva a redefumar a casa para acabar com este cheiro de morte. É sim, confirmou a outra. Logo. E despediram-se risonhas, com adeuzinhos íntimos,